Conhecida como a voz dos Buraca Som Sistema quando tinha 15 anos. Hoje tem 27 e um primeiro trabalho a solo que até foi apresentado no Palácio do Eliseu, em Paris. Pongo tem sido descrita pela imprensa francesa como a diva do Kuduro e vai estar, esta sexta-feira, em concerto na Sala da Bervilloise, na capital francesa. A artista angolana falou com a RFI no Dia da Música, em que levou o Kuduro à residência oficial do presidente francês, Emmanuel Macron, em que fez dançar o público com uma música cantada em português e quimbundo.
Impressionante. E cada vez mais, com todo esse resultado, eu continuo a acreditar nos meus ideais enquanto artista, que a música não escolhe nação. Para mim é a melhor forma da gente partilhar os sentimentos. E é ali que a gente vê as pessoas completamente despidas, assim dizendo, porque eu acho que ninguém finge que está a gostar de uma música, ninguém finge que está a dançar, é mesmo verdadeiro. E sempre tive uma audiência bastante diversificada, desde o mais novo ao mais velho, desde o branco ao amarelo, uma mistura. E isso fez-me realmente ver o mundo e aceitar todas as cores que existem no mundo. É mágico, e ainda bem, porque eu posso provar a mim mesma que o que eu sinto é verdade, é real.
A conhece, talvez a melhor forma de a apresentar é dizer que é a autora do famosíssimo Wege Wege, dos Buraca Som Sistema, que foi ouvido mais de 5 milhões de vezes no YouTube. O que há a sublinhar é que na altura você tinha 15 anos. Qual é a história desta música e o que é que representa este hino da dança ainda ser conhecido e também em França?
Por detrás desse tema Wege Wege existe uma história que é a minha vida. Tudo o que eu vivi, represento e tudo que eu guardei em termos de memória das minhas vivências em Angola. Eu falo do meu bairro, falo do meu pai, falo do estilo de variados de dança bastante tradicional da Angola. Também falo dos emblemas que representam Angola, como a palanca negra gigante, falo da Gingambandi, falo da Velvicha Mirabi. Logo no primeiro encontro com Buraca, quando tivemos a oportunidade de estar em estúdio, eles pediram para eu cantar qualquer coisa. Eu cantei o Wege. Eles gostaram e, bom, a partir daí, passados uns meses, começamos a trabalhar na música. E quando realizamos o tema, tiramos para fora, foi o boom. E falando que já se passaram 11 anos do Wege Wege, e as pessoas hoje no meu trabalho a solo, eu incluo em palco também o Wege Wege, e eu consigo sentir as pessoas assim, tipo, a vibrarem do princípio ao fim. E ninguém esquece, é um crachá que identifica a Pongo, porque de uma forma geral é toda a minha história, toda a minha vida dentro deste tema.
Foram precisos 11 anos para termos o seu primeiro EP a solo, em setembro do ano passado. O que é que fala o disco Baia?
O tema Baia é sobre uma renovação, uma luta, de tudo que passei até realizar o meu primeiro trabalho a solo, o meu EP, e é uma reinvenção da Pongo, uma nova Pongo, a dizer que, independentemente de tudo que passei, tanto do bom e do mal, eu tornei mais forte e voltei, estou de volta para rebentar com tudo de novo. e trazer o kuduro, continuar a levar o kuduro para um outro nível, tal como estamos aqui na Elysée, a trazer o kuduro para a presidência francesa.
E ao presidente Macron.
E Macron, claramente. Meu amor me deixou.
Das canções de Baia remetem logo para Angola. Há Kuzola, que significa amor em Kimbundo. Há também Tambulaia. Do que é que falam estas canções?
Kuzola fala de amor, de uma forma geral, expressão de situações que nenhum de nós está imune de passar na vida em relação a paixões, amores mal correspondidos. Porque em Kuzola eu falo de uma história de amor de uma mulher que foi deixada, a quem ela dedicou uma vida, a quem ela deu o seu melhor e no fim das contas foi-se embora com uma outra. Tambulaia é uma história muito engraçada que remete a um passado, quando eu tinha uns 5 anos, estava a passear na rua com a minha avó, a passar pela periferia de Luanda mesmo, entre muita pobreza, como se fossem bares, mas bastante degradantes, as pessoas, entre a criança que está no colo da mãe, a mãe a pedir algo para comer e as crianças a passarem fome, completamente sem roupa, e do outro lado tem pessoas a dançarem e a curtirem como se nada tivesse a acontecer à volta. E houve uma situação que é a tia Maria e o tio Zé, de quem eu falo em Tambulaia, que é um casal que está ali num flerte naquele momento em que ela é muda e está a provocar o senhor Zé no mesmo momento, do género a mostrar as maminhas e tal. Eu ainda lembro que eu fiquei bastante atenta a esta situação e levei uma bofetada da minha avó, com quem diz: fecha os olhos, tarde demais, porque eu captei aquilo na hora. E para mim a expressão desta história toda, para mim exprime a esperança das pessoas entre guerras e desgraças. As pessoas ainda têm esperança de viver e conseguem ser felizes no meio disso tudo, conseguem dançar, conseguem brincar e sorrir, que é impressionante, que para mim representa luta, luta, força, como podem ver no videoclipe. Nada mais, nada menos que os Black Panthers, enquanto um grupo revolucionário que lutou imenso pelos direitos dos negros e tudo, e que a gente sabe, entre toda aquela situação muito, como é que eu posso dizer, bastante profunda e dolorida, o povo afro, de uma forma geral, black, nunca perde a esperança e tem sempre no sangue aquela força, a vontade, e sorriem, dançam independentemente das situações
e das adversidades.
Exatamente.
E precisamente no videoclipe essa influência do movimento Black Panther é muito forte, tem também uma mensagem política no fundo.
Não posso dizer que não, é real que tem uma mensagem política. Nós continuamos fortes e continuamos de pé para continuar a lutar até onde der.
As referências à Angola estão nas letras, que você escreve, mas também nos ritmos, a começar pelo kuduro, que os Buraca São Sistema reinventaram no kuduro progressivo. Uhum. Que ritmos de Angola alimentam o disco e, mais do que isso, como é que Angola continua a alimentar a sua criação artística?
Angola continua a alimentar a minha criação artística com todas as memórias da infância que eu tenho. Todas as vivências que eu tive em pequenina em Angola, porque para mim foi um pouco prematuro deixar Angola, vir para Portugal e encontrar tudo completamente novo para mim. Aquela dificuldade passada com a família, o facto de ser imigrante e tudo na Europa. Para mim, quando parei com essa diferença, esse impacto que houve na minha vida, quando tinha 8 anos de vir para Portugal, a única forma que eu tinha de me sentir completa e feliz era reviver as minhas vivências de infância, as brincadeiras de rua, lembrar-me dos meus amigos. O meu pai, de uma forma geral, sempre cultivou imenso a música angolana em casa, as festas de família com pessoas amigas da Angola, sempre com aquele ambiente bastante terra, que ajudou-me imenso a cultivar e a guardar com muito mais vontade de viver essa parte da Angola. E pronto, toda a minha educação musical está ligada com Angola, desde as festas de família, as músicas, a dança, que mesmo estando em Portugal, assim que eu cheguei em Portugal, nas festas entre amigos, eu era, abria a roda, queria sempre dançar, queria sempre me expor e esperar aplausos, claramente.
Foi para Lisboa aos 8 anos, com a família, para fugir à guerra civil em Angola. 7 anos depois entrava nos buracos um sistema, mas esta Lisboa mestiça, portanto, também influenciou a sua música?
Influenciou, claro. Antes de cruzar com o Buraca, foi um cruzamento incrível com um grupo de Kuduro que dançavam na estação de comboios de Queluz. Eu nunca tinha frequentado a linha de Sintra. Eu vivia na Amadora, mas do outro lado, bem distante da linha de Sintra, a linha dos comboios e tudo. Tive um acidente, parti a perna, precisei fazer a fisioterapia e calhou a clínica onde eu fazia a fisioterapia, em Queluz. Olha, incrível que pareça, cruzei com esse grupo que dançava na estação. E para mim foi, ok, tem pessoas também a dançar em Kuduro em Portugal. Tem população angolana a cultivar a cultura aqui. Simplesmente comecei a controlar sempre o mesmo horário que os rapazes estariam na estação e comecei a apreciá-los. Até que um dia eles chamaram-me, perguntaram-me, olha, não sei o quê, queres dançar, não sei o quê. Eu, com as minhas muletas, minhas canadianas, larguei as canadianas e meti-me lá a dançar com eles. E a partir daí eles fizeram-me um convite para fazer parte do grupo enquanto bailarina. Um dia eles tinham uma menina como vocalista no grupo deles. A menina faltou na gravação, no estúdio, e eles tiveram a ideia de dizer, olha, tu podes fazer o coro. Eu disse, ah, não, não, bastante tímida. Eu disse, não, ah, não, isso é muito fácil. Eles explicaram-me como é que eu tinha que fazer e tal. Era só o coro e tal. Eu fiz o coro. Eu disse, ah, mas também podes meter uns versos, umas estrofes que tu queiras dizer e tal. Pronto, alimentaram-me o ego e eu fiz. Um dos elementos desse grupo em que eu fiz parte enquanto bailarina conhecia um dos elementos dos Buraca e por hábito acho que ele enviava o trabalho deles para os Buraca. Nós continuamos a nossa vida a ir fazer os concertos no gueto em Lisboa, a passar assim aqueles riscos de entrar, por exemplo, na Quinta do Moncho, que na altura era um bairro social considerado gueto bastante perigoso, em que a gente ia fazer um show e naquela noite acabava em tiros, facadas e confusão, como sempre. E então era uma adrenalina, tipo, uau, para mim era tipo, uau, let's go.
Far West.
Far West, yeah. Yeah. Nisso, Buraca ligado, disseram, ah, nós somos os Buraca, ouvimos uma música, gostamos da tua voz, gostaríamos de convidar-te a fazer parte do grupo como vocalista. Bom, para mim, 15 anos, não percebia nada. Então, quando veio a oportunidade com o Buraca, o meu pai acompanhou-me no primeiro encontro e no segundo em estúdio também, que gravamos, apresentei o Ege pela primeira vez. O Ege e mais um tema que também fez parte do Black Diamond do Buraca, que é o IC19. Gravei esses dois temas, que eles imediatamente adoraram. E logo de seguida, passado 3, 4 dias, eu já estava a fazer a tour e a cantar o repertório todo dos Buracas, juntamente com eles, Portugal Norte a Sul.
Além do kuduro e de outros ritmos africanos, também tem muito a eletrónica e o afropop.
Exato, porque assim, eu estou a compor, independentemente de estar no supermercado ou no comboio, quando vem uma ideia ou quando tenho uma lembrança daquilo que eu vivi em Angola enquanto criança e também mesmo os dias de hoje, eu gravo e tudo e claro que desde o Buraca, tudo aquilo que eu comecei dentro da música é um mix de uma diversidade de culturas, de estilos musicais, que para mim é bastante novo, tal como foi recriado o Kuduro Progressivo, que eu aprendi e desenvolvi muito depois do Buraca e quis dar continuidade a este mesmo caminho. Então, no cruzamento com a produção toda a partir de França, estamos de encontro, a conexão é imediata e então é essa mistura de estilo meio pop, afro, o europeu, tudo junto que dá essa fusão que as pessoas gostam, que ainda bem, né? A gente gosta, nós gostamos e estamos sempre à espera de uma boa recepção do público.
Que tem e aqui em França, a imprensa especializada tem-na chamado como a diva do Kuduro. Aceita este epíteto, esta classificação ou é mais do que isso?
Bem, para ser sincera, não consigo não ser humilde e aceito pelo carinho, né? Porque eu recebo isso como um carinho, mas de resto, pá, estou a vir trazer a minha cena, só quero partilhar os meus sentimentos com as pessoas e entender que no fundo todos nós partilhamos o mesmo e vivemos um pouco de tudo, não somos muito diferentes em termos de vivências. Porque as pessoas, de uma forma ou de outra, encontram sempre algo parecido nas suas vidas, nas minhas músicas, e que é uma partilha de sentimentos. Agora, se a partir dali sou uma diva do Kuduro, ou possa vir a ser mais, isso cabe ao público. Também não posso dizer que não aceito. Cabe ao público. E agradeço já, desde já, à mídia francesa.
Olha, mano, foi embora. Me deixou um beijo na boca.
Projetos na manga para os próximos tempos?
Ah, claro, o álbum que está a vir já para o próximo ano e o próximo EP em setembro deste ano. Tem o segundo EP com a continuação da diversidade, muita energia, muito boa música e bom feeling, boa vibe. E espero que as pessoas venham e continuem a embarcar comigo nessa viagem minha, louca, que acaba de ser de todos, né? Que é a vida.
Conversa com Pongo, a artista que vai estar em digressão por França este verão, subindo ao palco do Museu Mucem de Marselha a 1 de agosto, ao lado de Mayra Andrade, e ao Festival Mama em outubro, em Paris.